Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, hoje permanecemos no Passo dos Condes, aqui no denominado Museu Arqueológico, título atribuído em 1930, que encontramos o Brasão de Barcelos. Cláudio Bruxado mostra os símbolos que nos representam.
Como todas as casas brazonadas, a Câmara também tinha um brasão, e este brasão datará de 1650, à volta disso, e representa as armas de Barcelos. À esquerda temos a tal torre e o passo, que representa o passo do Conde de Barcelos. Temos a ponte medieval, o carvalho da Senhora da Ponte e a capela da Senhora da Ponte, com o rio Cávado a passar debaixo da ponte. Estas é que são as armas de Barcelos. E depois aqui temos um apontamento que são as armas do Conde Dom Afonso.
Conhecer Barcelos.
Mais uma vez, Dom Afonso, oitavo Conde de Barcelos, sem dúvida uma figura importante da nossa história local.
A figura deste homem, muitas vezes esquecida da nossa história, está sempre recorrentemente a aparecer-nos em Barcelos, e quase posso dizer que é ele o grande obreiro da vila medieval que nós hoje temos, da vila que nós herdamos. Porque se ele não tivesse mandado construir o passo e não tivesse mandado construir as muralhas, Barcelos podia ser mais montante ou mais ajusante da vila e não no sítio onde ela hoje está.
Não deveriam, por exemplo, na disciplina, sobretudo de História, falar-se desta figura tão importante que foi para Barcelos? A maior parte dos alunos acredito que nunca tenha ouvido falar.
Eu acho que sim. O problema é que nós temos tantos notáveis na nossa história que muitas vezes estes casos particulares vão escapando ao conhecimento dos alunos ou até dos seus professores. Existe a componente de História Local. Nós temos participado quando nos solicitam informações sobre História Local, porque somos procurados por muitos professores, porque às vezes, ou até porque não são de cá, ou são de cá e querem aprofundar conhecimentos para depois transmitir aos alunos. Investe-se muito nesta situação de nós temos particularidades da nossa história de Barcelos que se cruzam com a história nacional. O Dom Afonso é um caso. Temos também um terceiro Conde de Barcelos, não será um antepassado do Dom Afonso, mas o Dom Pedro de Barcelos, que foi um notável escritor da nossa Idade Média, foi o responsável pela construção da ponte medieval. Também é uma figura incontornável da história local. Sem ele, provavelmente não teria havido investimento financeiro para se construir esta obra maior da nossa vila medieval. Sem ponte, Barcelos não tinha existido. Bastava que a ponte tivesse sido construída 200 metros a montante ou a jusante, isto seria completamente diferente. Portanto, nós temos muitas figuras notáveis da nossa história local que se cruzam com a história nacional. Que do nosso caso nunca é esquecido. Nós recebemos, neste espaço, recebemos mais ou menos 800 a 1000 alunos por ano neste espaço, em visitas organizadas que nos são pedidas, e esta explicação é-lhes sempre dada. Por essa via, eles ficam a conhecer a figura do Conde Dom Afonso, e às vezes até se fala demasiado no Dom Afonso e não se fala nos outros condes, que não terão uma ação tão importante como a dele, porque ele foi, de facto, um expoente.
Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
História local riquíssima, muitas vezes esquecida nos vestígios arqueológicos que permanecem imóveis na nossa cidade e concelho e tantas vezes são registados em imagens sem que se conheça o seu contexto passado. Ora, do brasão seguimos ainda pelo Passo dos Condes e ali mesmo ao lado surge o Pelourinho.
Quando conto a história do Pelourinho, conto sempre a história da peça mais importante que nós temos, por aquilo que ela representa para tudo, e já vai perceber porquê. O Pelourinho tem uma ligação umbilical pela função e não por serem próximas ou terem sido criadas ao mesmo tempo. São peças de épocas diferentes, mas eu estou a falar no Cruzeiro do Senhor do Galo.
Comecemos então pelo Pelourinho e a sua função.
O Pelourinho ficava implantado em frente à Câmara Municipal e era o símbolo do município. É uma obra manuelina, ele deve datar da mesma época do foral manuelino, portanto, de 1515, ele deve ser dessa data. Tem aquela gaiola em cima e eu, quando andava na escola primária, disseram-me que as pessoas eram presas dentro daquela gaiola. Rotinou-se no pensamento das pessoas que no Pelourinho as pessoas ficavam lá presas, levavam umas chibatadas, era lá que era aplicada a justiça, e eu desconfio disso. E então as pessoas não eram enforcadas no Pelourinho. Não eram. Porquê? Porque o corpo do enforcado ficava algumas semanas, para não dizer meses, pendurado na forca para servir de exemplo. Porque as pessoas não sabiam ler nem escrever, a informação não veiculava e então o corpo ficava lá a apodrecer até depois merecer sepultura num sítio específico do cemitério. O cruzeiro do Senhor do Galo ficava na forca, não ficava junto ao Pelourinho. O cruzeiro do Senhor do Galo estava situado ao lado da forca e conta-nos a história da lenda do enforcado, que é uma lenda europeia, não é exclusiva de Barcelos, nem é exclusiva de Portugal. Aliás, em Portugal, só nós, Barcelos, é que temos esta versão da lenda. É o único sítio de Portugal onde aparece esta lenda, mas se nós formos à Espanha, aparece em 3 ou 4 sítios representada. Na França, numa dúzia de sítios, em vitrais, em capitéis de igrejas, em portais, em quadros. Em Itália também existe uma quantidade interessante. Depois, curiosamente, também aparece na Suíça, aparece na Alemanha e sempre junto ao Caminho de Santiago. Conta a lenda de um peregrino com a sua família que vem a Santiago de Compostela e no caminho o rapaz, o filho, é injustamente acusado de um crime e é condenado à forca. Os pais sujeitam-se às justiças, o rapaz é enforcado e eles vão a Santiago de Compostela cumprir o seu voto. Quando voltam e passam no mesmo sítio, passam junto à forca onde está o corpo do filho, que ainda está na forca, e descobrem que o filho não está morto, que está vivo, porque o Santiago está a segurá-lo pelos pés. E então vão a correr à casa do juiz e quando chegam lá encontram-no a jantar, como nós conhecemos da nossa lenda, e o juiz lhes diz, ele está vivo, é impossível, ele está tão vivo como estes dois galos assados que eu tenho aqui no espeto. Ele diz, é impossível. O que é certo é que, por milagre, um dos galos sai a voar do espeto, ganha vida e sai a voar, e ele aí percebe que cometeu uma injustiça e vai salvar o rapaz da forca. E o cruzeiro do Senhor do Galo que nós temos aqui conta essa lenda. Portanto, tem, de uma das faces que nós podemos ver, tem o enforcado com o baraço no pescoço, o Santiago a sustentá-lo pelos pés, e da outra face temos a mãe e o pai peregrinos. E por cima do enforcado temos o galo a cantar. Pois o Cristo, o Santiago é um intermediário de Cristo, não é? Não é o Santiago que faz, é Cristo que faz por intermédio de Santiago. Então, isto é a lenda europeia. E o que é curioso é que nós temos uma versão da lenda a 4 mil quilómetros da versão exatamente igual alemã. Isto, primeiro, dá-nos uma força a nível de Caminho de Santiago que os outros não têm. E depois, serve para ilustrar como a ideia medieval da força dos milagres de Santiago, ou a força da peregrinação, tinha durante a Idade Média. Portanto, este cruzeiro devia ter sido feito mais ou menos em meados do século XVI, pelas roupagens que nós vemos ali do peregrino, com aquele tipo de saio, aquele tipo, chamam-se um gibão, aquele tipo de casaco que ele tem. Mas esta lenda é um fenómeno medieval que é só nosso em Portugal. Não há mais lado nenhum que temos. Portanto, isto é uma peça mais importante para mim, porque tem toda esta simbólica, tem toda esta relação com o Caminho de Santiago e tem esta aura medieval, esta coisa tão apaixonante de contar, numa peça só, contar uma história tão complexa. E está muito bem representada aqui.
Onde é que estaria o sítio original?
O sítio original era lá em cima, naquele outeiro que nós vemos daqui, onde agora é um pinhal, mas na altura não seria, porque tinha sido uma coisa completamente, olha, mais careca que a minha cabeça, uma coisa bem rapada, que era para se ver bem a forca ao longe, entre Alvelos e Barcelinhos, na fronteira entre as duas freguesias. Não era nem numa nem noutra, nós não sabemos. Nós sabemos da localização original, seria lá em cima, no limite do areal com Alvelos, aliás, até era conhecido como Forca de Alvelos. Mas, originalmente, era no sítio onde hoje, bem perto do local onde está a estátua do professor, lá em cima na rotunda, à beira do Parque de Viaturas da Câmara. Era por ali, porque era também um local alto. Com a construção do recolhimento de Menino Deus no século XVIII, 1712 à volta disso, 1714, como não era muito viável ter um recolhimento de meninas, que era uma escola, um colégio, junto a uma forca, tiraram a forca e colocaram-na lá em cima em Barcelinhos.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
Cruzeiro do Senhor do Galo, que fica logo à entrada do Passo dos Condes em Barcelos, erradamente chamado Castelo, mas que outrora foi palácio de Dom Afonso, o 8º Conde de Barcelos, onde mais tarde viria a ser implementado o Museu Arqueológico, que hoje alberga, entre outras peças, o brasão e o cruzeiro do Senhor do Galo, que hoje lhe demos a conhecer, tal como o Pelourinho, que fica logo ao lado no jardim exterior do Paço dos Condes. Pelos trilhos do concelho, damos-lhe a conhecer Barcelos, semana após semana, com a Rádio Barcelos.